Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sickel.
Bem-vindos ao Vida Livre desta tarde de segunda-feira ensolarada, felizmente, né? Porque chega, né, gente? Tava um friozinho danado, com chuva ainda. Gratidão por esse sol hoje, que fez toda a diferença. Ontem também, né? Deu para olhar para o céu e ver aquele céu azul lindo, maravilhoso. Hoje também. Então estamos aqui nessa energia para receber a minha convidada de hoje no quadro Vida no Bosque. Era para ter sido na semana passada, não conseguimos, né? Imprevistos. Hoje também faltou luz aqui. Mas no final deu tudo certo. Dessa vez vai, né?
Graças a Deus.
Às vezes a gente tem que fazer um não, agora vai. Então hoje estamos aqui, vamos conversar com a Cláudia Beck. Bem-vinda.
Obrigada, querida.
Prazer te receber aqui.
Prazer estar aqui.
Mais uma indicação do Bosque Sagrado, do pessoal lá, do Vlad e do Paulo, no quadro Vida no Bosque, né? A gente sempre traz aqui na primeira segunda-feira do mês. Terapeutas que trabalham, que já trabalharam, né, que fazem as terapias lá no Bosque, um lugar sensacional que, se vocês não conhecem ainda, precisa conhecer, só para avisar, né, vai lá, um monte de terapia, tem uma loja linda, tem cristais, tem um astral, tem uma energia sensacional, vai no ático, né, Cláudia, aquele ático...
É mágico.
É ou não é, né?
Uhum.
E aproveita e come um bolinho de banana lá do Paulo, que também é mágico.
Delícia.
E como é que você... Bom, Cláudia Beck, terapeuta. Como é que você chegou à terapia?
Então, há 32 ou 33 anos atrás, a minha filha era pequenininha. Tinha o quê? Uns 3, 4 anos. E ela... Um certo dia, à noite, estava fazendo dormir e ela disse: mãe, fala para essas pessoas pararem de falar no meu ouvido.
Ah!
E eu disse: que pessoas? Essas que estão aí na porta. Eu disse: bah! E por conta disso, eu comecei uma caminhada de despertar espiritual, né? Procurei um terapeuta para ver o que estava acontecendo. E a partir daí, iniciei uma jornada de aprendizado, de ensinamentos. E há 30 anos trabalho com terapias alternativas, desvendando, né, o universo que é esse universo de pessoas e espírito, que é maravilhoso, né?
Sim.
Céu e terra.
Uhum. Quais terapias você trabalha?
Eu trabalho com... terapia floral, equilíbrio dos chakras, terapia de vidas passadas, aromaterapia.
Que delícia, né? Você vai lá, faz uma consulta e já resolve tudo. Alinha os chakras, dá uma limpeza na ancestralidade, dá um equilíbrio na energia, tudo junto ao mesmo tempo agora.
E acaba sendo um despertar, né? Porque você tira tudo que está te atrapalhando.
Uhum.
No caminho, a energia que não te serve mais. E acaba que você abre novos horizontes, consegue enxergar de uma outra forma.
Sim.
Os horizontes da tua vida, né? Do teu interior.
E hoje a gente escolheu para falar, a gente foi difícil, né? Porque tinha muitos assuntos, tinha muita coisa interessante. Mas a gente escolheu para falar sobre a menopausa. Que é, assim, fato, né? Todas nós passaremos pela menopausa. Mas é um assunto muito... que precisa ser olhado de outra forma mesmo. Porque parece que é assim, final da vida da mulher, né?
Uhum.
Como mulher.
Uhum.
Ah, você entrou na menopausa, você não é mais mulher agora. Agora você passa a ser, sei lá, idosa, anciã, né? Passou o seu período reprodutivo, então você deixou de ser mulher. E é o contrário, né? Na verdade, o que que você...
É o novo tempo. Primeiro... A gente está conhecendo sobre menopausa agora, sobre essa energia, né?
Uhum.
Porque se a gente for consultar das nossas ancestrais, elas não conseguiam chegar, não se chegava até a velhice, né? Antigamente, a estimativa de vida era muito curta. Então, você entrava no seu período fértil ou você estava grávida... Ou você estava amamentando ou em vias de engravidar, né?
Uhum.
E como o período de vida era muito curto, a gente não tem muitos relatos sobre como funcionava a menopausa nos nossos ancestrais, nas nossas ancestrais, né? Então, esse estudo energético e espiritual é recente.
Certo.
E, inclusive científico, né? Porque uma coisa está corroborando a outra.
Uhum.
É, então, estamos todos aprendendo ao mesmo tempo. Iniciei esse trabalho por conta de ter entrado na menopausa, né?
Uhum.
E, assim, ter visto que é um momento onde a gente pode parar e renascer. Porque a gente escuta, é o fim da vida, você não tem mais hormônios, você não pode mais gerar filhos, a sexualidade fica nula. Esses dias atendi uma paciente que disse que a vagina fica deformada quando você entra na menopausa, começa a deformar tudo mesmo, que a relação sexual vai doer. Eu disse, meu Deus, mas não.
Anatomicamente, né, não tem muito sentido, mas, né, talvez ela estivesse vendo dessa forma, né?
É, porque esse olhar muito, muito reto e muito criterioso para a questão física, né?
Sim.
E é muito mais do que isso. Quando a gente inicia esse período de pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa, são, no mínimo, minimamente 10 anos. Ou seja, aos 35, 40 anos você inicia esse ciclo, né? E se estamos conscientes, nos preparamos para a entrada na menopausa quando cessa a menstruação. Só que isso não acontece.
Sim.
Né? Porque a nossa sociedade, a gente foi ensinada a ser jovem eternamente.
Sim, sim.
Né? A velhice não cabe. E a velhice é uma coisa decrépita, né? Você não tem mais o vigor, a saúde.
Uhum.
Então você não serve mais para o mercado de trabalho, a sociedade te olha de uma outra forma, e não é assim.
Não, e essa coisa que a gente foi ensinada de que mulher é para ser mãe. Então tem dois momentos, tem dois, né, duas questões aí. Uma é que daí, de repente, você está na menopausa e não pode mais ser mãe, então agora você já não serve mais para o que a gente queria.
É.
E aí tem um outro assunto que a gente pode até conversar um outro dia, que é as pessoas que não querem ser mãe. Ponto.
Sim.
Né? Não, não quero. Ah, mas toda mulher nasceu. Não, toda mulher nasceu pra ser mulher. Enquanto quiser, se quiser. Mas não pra ser mãe necessariamente, né?
Sim. E nesse período de 10 anos, se a gente está consciente de que ele existe, que existe uma pré-menopausa, você se prepara pra entrar, chegar na menopausa. E quando você chega, você sabe que não é o fim do mundo.
Sim.
Que existe toda uma transformação no corpo, mas é uma transformação que te dá a oportunidade de renascer para uma segunda vida que você escolhe.
Uhum.
Porque você tem essa maturidade, você não tem mais o perigo de engravidar.
Sim.
Então as tuas relações sexuais são livres, porque você não tem aquela, né, aquele peso, meu Deus, se eu ficar grávida, então toma anticoncepcional ou faz algum contraceptivo. Então, quer dizer, é como se, para mim, depois que eu entendi tudo isso, é como um novo amanhecer, porque
sim.
Você normalmente, quando chega na menopausa, você já está estabilizada, né, você já tem uma carreira, já é mãe, ou, enfim, você está na plenitude.
Sim.
Que é como eu gosto de chamar a menopausa. É um momento em que você pode estar plena. A quantidade de endorfina e de progesterona baixa no organismo. Mas o FSH e o LTH, que são hormônios que trazem uma coisa de criatividade, de intuição, que aguçam a intuição, aguçam a criatividade, faz com que você consiga olhar esse momento de uma outra forma, que é o que as pessoas chamavam e chamam de sabedoria.
Uhum.
Porque aí você não é guiado só pelo instinto, você está sendo guiado por um outro, um outro móvel, é outro olhar, é outra sensação, é outro sentimento. Então, é um renascimento.
É, se a gente continuar olhando para a menopausa com esse olhar de, nossa, agora envelheci, a gente está naquela época das nossas avós, né? Que, enfim, agora... E nós temos um novo momento. As mulheres com 60 anos, 70 anos estão lindas, né? Jovens, saindo.
Sim, eu tenho 60 anos.
Trabalhando, vivendo, curtindo, né? A gente tem uma outra possibilidade física e emocional, né? De continuar vivendo tranquilamente.
E esse é o momento onde você consegue, onde a mulher se coloca como uma curadora social.
Uhum.
Porque ela já viveu muito, ela tem muitas experiências. Então você pode estar passando isso, ou no seu clube de tricô, ou nas reuniões de bairro, nas associações de bairro, ou ajudando em hospital, ou em orfanato, porque você tem essa vivência dentro de si. E não precisa ser só isso, você pode ser uma ativista, uma militante.
Uhum.
Você tem essa vivência dentro de si e traz consigo um poder, né? Porque são 60 anos de vida.
Sim.
Que não foi ontem, nem daqui
Tanta
a pouco.
Coisa,
né? É muita coisa que a gente vive em 60 anos. Então, você traz uma carga, você traz um histórico, né? Uma memória. E isso você coloca a seu favor e a favor de toda a sociedade. Então, por conta disso, a gente fala que nos tornamos curadoras sociais, porque podemos fazer a diferença para outras mulheres.
Uhum.
Por exemplo, eu moro num sítio, né? É uma comunidade campesina do movimento que eu faço parte, que é a Mística Andina. E próximo a essa comunidade existe uma vila onde a gente está fazendo um trabalho iniciando um trabalho com as mulheres, justo para trazer esse outro olhar, que elas não estão acabadas porque entraram na menopausa. Principalmente mulheres simples, né?
Sim.
Que essa velhice chega muito antes do que para a gente que está na cidade, por exemplo, porque a vida no campo é muito massacrante, né? Ela desgasta bastante. Então, trazer esse novo olhar de que você não precisa estar nas portas da morte.
Sim.
Você está abrindo a possibilidade e as portas de uma nova vida. Plena.
Exato. E quando a gente fala na sexualidade, as questões físicas mesmo, né? Todas podem ser resolvidas, né? Ou... não sei se é a reposição hormonal, a questão, ou enfim. Porque a gente vem muito na juventude, num plus de sexualidade, curtir a vida, ter muitos namorados, muitos parceiros, enfim. Quando você casa ou quando você tem filho, tá ali no processo também, com o marido, com o companheiro, com o parceiro. Quando você entra na menopausa, não é assim, fim da vida sexual. É o começo da escolha. Né? Da escolha mais certa, da escolha mais... é o que eu quero e quando eu quero. Não é porque eu preciso, não é porque tem um monte de gente, não é porque tem muita oferta, não é porque o meu corpo pede enlouquecidamente. É porque eu quero. Na verdade, eu acho que isto é um empoderamento. A menopausa te dá um poder muito grande. É o contrário do que se diz, de você perdeu a sua...
A libido.
Sua... Não, você tem o poder agora de decidir quando você quer, com quem, por quê. E se não quer, não quer.
Sim. E é muito delicado, assim, né? Porque esse momento, a sexualidade, ela pode ser muito melhor do que era quando você era jovem. Porque se você consegue sair fora desse contexto e desse estigma que a sociedade nos impõe, você consegue se olhar de uma outra forma.
Sim.
E se conhecer. E é a partir desse conhecimento que vem a sexualidade, que é isso que você está falando. Você escolhe. Então, essa história de libido fraca, que não existe mais libido, que você fica seca, são como se fossem pensamentos implantados, eu digo. Né? Que a gente ouviu repetidamente, repetidas vezes, e acabou incorporando como uma verdade. Mas não precisa ser assim. Quando a gente menstrua, o sangue sai do corpo e é como todo mês a mulher fizesse uma limpeza, uhum, de todos os sentimentos, todas as emoções, tudo que ficou parado no corpo, ela tem a oportunidade de descarregar junto com a menstruação. Quando a gente para de menstruar, esse sangue, ao invés de descer, ele sobe. Por isso se fala dos fogachos, né? Que alquimicamente, energeticamente, o corpo funciona como se esse fogo subisse até o cérebro e aí ativasse a hipófise, e aonde os hormônios, o LTH, o FSH, são produzidos e fazem com que a criatividade, com que as ideias, com que essa intuição, se ligar ao espírito e a si mesmo, comece a funcionar. E se você consegue ter essa visão, se você consegue se preparar para esse momento, a sexualidade, a sua profissão, a sua família, o seu serviço social, o que você resolver fazer como mulher plena, você fará. E claro, existem os desconfortos porque o corpo muda.
Sim.
Mas eles não precisam ser um impedimento e nem um drama,
uhum,
que faça com que você não consiga viver. Né? Porque eu escuto muito em consultório as reclamações de o fogo não me deixa dormir, os calorões. Mas se você consegue começar a olhar de uma outra forma, faz com que seja uma etapa de purificação.
E a gente, né, as mulheres estão acostumadas com mudanças corporais. Por que a gente aceita lindamente quando você deixa de ser criança e vem a sua primeira menstruação, né? E você menstruar todo mês, gente, é complicado, né? Tem TPM, tem menstruação, enfim. Mas a gente aceita essa mudança lindamente. E você tem um outro processo quando você engravida.
Uhum.
Gravidez, poxa vida, não é outro ser, é enjoo, é dor, é, né? Mas a gente ama esse processo. Por que a gente não aprendeu a amar o nosso terceiro processo, que é o, olha, parabéns, você viveu tudo isso, você foi mulher, você foi jovem, você foi mãe ou não foi, mas viveu esse momento de plenitude, e agora o teu corpo vai te dar o descanso, você não precisa mais se preocupar com essa parte. Por que a gente não enxerga dessa forma?
Eu acredito que seja por conta da educação que recebemos mesmo, né? Porque a menarca, que é o início da menstruação, culmina com a menopausa.
Pois é.
Né? É a menina que se torna anciã, passando pela mãe, né? Pela gestação. E deveria ser tudo um ciclo, porque nós somos cíclicas.
Sim.
É tipo aquela mulher de fases, né?
É.
A música. É real.
É real. Nós somos, todas somos.
Todas somos. Então nós passamos pela primavera, pelo verão, pelo outono e pelo inverno. A menopausa é onde inicia o grande outono, onde nós temos a possibilidade de deixar cair as cascas, deixar cair e sair o que é velho, para entrar nessa fase do inverno, onde a anciã realmente chega com sabedoria e com o poder, a possibilidade de estar sendo um agente transformador do seu meio.
Mas eu acho, Cláudia, vamos conversar, tá na hora do nosso intervalo, mas eu queria voltar conversando sobre a questão velhice. Porque quando você fala, você, quero dizer, a gente, né, as pessoas, quando a gente fala, você chegou na menopausa, então agora você é velha, é o velha que pesa,
uhum,
é o velhice que pesa, é o terceira fase da sua, tanto que mudaram agora para a melhor idade, né? Porque para tirar esse estereótipo, é a palavra que pesa, eu acho. Ah, entrei na menopausa, então agora eu sou velha.
Uhum.
E isso é meio que fim de festa, fim de vida, acabou, você é velha. Vamos conversar sobre isso na volta?
Sim.
Vamos lá. Então tá na hora do nosso intervalo, vou fazer direitinho o intervalo do programa, para não levar bronca, e a gente já volta para conversar.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.